As primeiras quatro filas, eu acho que a gente consegue. Vamos lá, gente, vem para frente aqui. Todo mundo toma banho, todo mundo escovou o dente hoje, não tem problema. Isso, a Ana vai desligar dois, fica só dois ligados, 50% da força aí. Tá joia. Bom, a gente tem estudado aí no Nutri, Jesus Cristo no livro de Gênesis, não é isso que a gente tem feito? E a gente já viu várias formas que Jesus se apresenta no livro de Gênesis. Nós vimos que, se for para classificar essas formas que Jesus se aparece no livro de Gênesis, são quatro formas, quatro grupos, né? Quatro formas que ele aparece no livro de Gênesis. A primeira que a gente estudou é quando cita o anjo do Senhor, quando aparece o anjo, não é qualquer anjo, o anjo do Senhor, inclusive tem um A maiúsculo na sua Bíblia lá, não é porque é um anjão grande, o A maiúsculo para falar que é o Cristo, que é o Messias. Cristo aparecendo no Antigo Testamento, só que ele não é chamado de Jesus ainda, porque ele não se tornou homem ainda. Certo? Então ele aparece ali como anjo do Senhor, é uma das formas. Depois nós vimos outras formas que ele aparece em Gênesis também, que a gente colocou como cristofanias, aparições de Jesus no Antigo Testamento. Inclusive o anjo do Senhor é uma cristofania, mas como aparece várias vezes, a gente separou, classificou separado, né? Então a gente viu algumas formas que Jesus aparece no livro de Gênesis e conversa. Por exemplo, a gente viu aí Deus andando no jardim, que Deus que se faz homem e anda é Cristo, né? Lá no Éden. Né? Então a gente viu algumas coisas assim. Depois nós vimos alguns símbolos, né? Falando que o mundo foi criado pela palavra em Gênesis, nós vimos que Jesus é essa palavra. Que a luz prevaleceu contra as trevas. Não foi uma luz que alguém acendeu no interruptor, não. A luz é Cristo que prevalece e sempre prevalecerá contra as trevas. Né? Então nós vimos alguns símbolos também. Depois nós começamos a ver homens e mulheres, povo de Deus, que quando estão cumprindo a missão deles, eles anunciam Cristo através de suas vidas. Então nós vimos vários personagens aí, já de Gênesis, que a vida deles é um anúncio de Jesus. Né? Simbolicamente, eles ensinam para a gente a respeito de Jesus. Então nós vimos exemplos, né? Nós vimos vários, mas Noé salvou aquela turma no dilúvio através de uma arca de madeira. Quem se associava a Noé era salvo através do madeiro. Né? Então a gente vê Noé simbolizando Cristo, quem se associa a ele pela fé é salvo através do madeiro, da cruz. Né? Então estou contando rápido uma história aqui. Nós vimos que Abraão, ele é um eleito de Deus, povo de Deus, ele era um intercessor. Jesus, ou eleito com E maiúsculo de Deus, o escolhido de Deus, ele é um intercessor que intercede por nós diante de Deus. E nós estamos vendo várias características dos eleitos de Deus, com E minúsculo, que apontam para o eleito com E maiúsculo de Jesus, que é Jesus, né? E é para a gente compreender um pouquinho ele. Aula passada, quem lembra o que a gente viu na aula passada? Oi? Rebeca. Rebeca simbolizando a esposa de Jesus, né? A igreja, o povo de Deus. Então nós vimos isso daí. E hoje, o tema da aula de hoje é a escolha do eleito e sua missão. Aulinha que presbiteriano gosta, né? Falar de eleição e tal. Mas a gente vai falar de uma forma que não é nem ignorando a eleição, né? E também não é sendo ultra radicais no sentido da eleição. O que eu quero dizer com ultra radicais? Aqueles que acham que Deus criou uns para o céu e outros para o inferno, e isso é fechado e acabou. Né? Não é a forma que eu entendo. Você fala assim, ah, mas nós somos presbiterianos. Sim, mas você não precisa ser o presbiteriano radical, certo? Né? Que tem várias linhas aí do presbiterianismo, então você não precisa ser dessa linha que fala, não, esse daí foi criado para o inferno, vai queimar o inferno, não tem nada que eu faça, ele não vai se converter nunca. Eu não sou dessa forma, creio que nenhum dos pastores aqui é dessa forma também, né? E não é uma coisa fechada. Mas vamos iniciar, então. A escolha do eleito, não eleito com E minúsculo, mas o eleito Jesus. Né? Então, a escolha do Cristo, do Salvador, do ungido e a missão dele. Abra lá em Gênesis, capítulo 25. Gênesis 25, a partir do versículo 19. Gênesis 25, 19. O outro microfone está onde? Ah, tá, joia. Aí, Jefferson, Me auxilia aí, então. Eu vou pedir para alguém fazer essa leitura. Levanta sua mãozinha aí, quem puder. Gênesis 25, 19 a 27. Alguém faz essa leitura? 26, desculpa. 19 a 26.
São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz.
Vamos lá, qual é a situação aqui então? O que acontecia com Rebeca e com Isaac? Qual era o problema que eles tinham aí no texto? Esterilidade, não conseguiam ter filhos. Eles oraram, né? Não sei se a gente já viu nessa sala, porque eu não estou dando todas as aulas, mas vocês percebem como tem várias mulheres aí que são estéreis no Antigo Testamento? E para vir o eleito de Deus, Deus tinha que fazer um milagre para aquela mulher gerar. Você nunca se perguntou por que tanta mulher estéreo assim no Antigo Testamento? O que Deus estava querendo mostrar com isso? Que o eleito de Deus viria por um milagre e não pela capacidade humana. Jesus não veio. Quando a Maria era virgem, ela concebeu do Espírito Santo. Então, só um parênteses aqui, só. Talvez você nunca tenha percebido isso daí no Antigo Testamento. Né? Então, o eleito viria de um milagre. Tá, joia? E aí, então, Deus permitiu que eles tivessem filho e não só filho. Foram dois que vieram. Não foi isso? Vocês leram no texto? O que acontece aí? Deus fala, veja no versículo 23 novamente. Deus falando: duas nações há no seu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro. E aí fala: e o mais velho servirá ao mais moço. Deus está escolhendo quem? O mais velho ou o mais novo? Quem, gente? O mais novo. Deus não está escolhendo o mais velho, está escolhendo o mais novo. E qual era a cultura deles e a própria lei deles? E quando falo lei, é lei dos homens e lei da fé, porque as duas coisas caminhavam juntas para Israel. Não existia uma lei que os juízes, igual a gente tem no Brasil, no mundo hoje, né? A lei da civil, vamos dizer assim, e a fé. Era uma coisa só. A lei da fé era a lei que coordenava aquele povo. Tá certo? Então, pela lei, pela cultura, por aquilo que era comum naqueles dias, quem que deveria ser o primogênito e ter a bênção de Deus? A bênção do primogênito, aliás. O mais velho. Mas Deus falou o quê aqui desde o comecinho? O mais novo é, vamos dizer assim, o abençoado, o eleito, o escolhido. É ele que eu escolho, não é o mais velho, é o mais novo. Né? Então, fala assim, olha... Disse-lhe o Senhor: duas nações estão no seu ventre, já desde as suas entranhas dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. E depois Deus vai confirmando que o mais novo, que é Jacó, é o escolhido, é o eleito por Deus. Tá certo? Vamos lá, continuando. A escolha, então, a eleição, não é segundo o que o homem quer, as leis do homem, as escolhas do homem, regras, religião, obras, não é segundo nada disso, é segundo a soberania graciosa e amorosa de Deus. Tá certo? A gente vê isso daí. Né? Deus, ele é o Senhor, a salvação vem dele, a escolha é dele, parte dele, não é do homem. Não tem estratégia, não dá para você fazer estratégia e falar, não, esse é o mais velho, esse que vai ser, eu gosto mais desse, eu gosto mais do outro. Não. Deus escolhe os seus eleitos. Tá? Vamos devagar. Não fica desesperado aí com esse assunto ainda não. Tá? Então, não são estratégias religiosas, culturais, comportamentos, preferências que determinam isso. Alguém faz uma leitura para mim aí? Levanta a mãozinha para o Jefferson levar o microfone. Romanos 9, de 6 a 13. Vai, quem está com a Bíblia aí? Romanos 9, de 6 a 13.
E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaac, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú.
Veja aí o que o apóstolo Paulo está dizendo. Nem todos que têm o sangue de israelita são de fato israelitas. Nem todos que, porque têm o sangue de Abraão, vamos dizer assim, são povo de Deus, na verdade. Porque o povo de Deus não é determinado pelo sangue, mas é determinado pela fé. E isso é obra de Deus, tá certo? Então o homem não determina essas coisas. Isso está no controle de Deus. No controle de Deus. Mas veja aí os versículos. 25, é 25, deixa eu ver aqui, onde que a gente está. Me perdi, gente, aqui. Versículos 11 e 12. Fala assim: antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa, boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Então, olha, Jacó e Esaú não tinham nem nascido. Então, eles tinham feito algo de bom ou de ruim? Tinham ou não? Não tinham. Mas Deus já falou: não é Esaú que eu escolho, o meu eleito, o meu escolhido, o meu eleito, aquele que eu vou ungir, é Jacó. Ele é o meu escolhido, o meu eleito, aquele que eu estou escolhendo. Não é aquele que a lei, não é aquele que os homens, não é aquele que a religião, mas eu escolho o meu eleito. Deus está falando: olha, antes de qualquer coisa, eu escolho. Né? Então, isso é algo bem... É importante para a gente entender um pouco a eleição. Tá certo? Então, vem de Deus isso daí. Né? Vem de Deus. Da mesma forma como Deus escolheu os eleitos com E minúsculo dele, né? Então, se você crê em Jesus, você é um eleito. Tempos atrás, uma semana atrás, uma pessoa falou assim para mim: ai, às vezes eu fico com medo de ir para o inferno, porque de repente eu acho que eu acredito em Jesus, mas vai que eu não sou um eleito, ou uma eleita, no caso das mulheres, e aí eu descubro lá na frente que não era uma eleita, então eu vou para o inferno. Ai, que medo, pastor, não sei o que eu faço. Tal. Eu falei: calma, você crê em Jesus? Crê. Então você é eleito. Se você crê, você não crê porque você é melhor que os outros. Se você crê, é porque Deus te chamou. Então descansa. Qual é o temor aí? Né? Deus chama os eleitos dele, né? Então, Deus escolhe e Deus vai chamando, tá certo? Ah, pastor, mas e os outros então? Você falou que não é uns para o céu e outros para o inferno. E os outros que Deus não chama? Calma. Vamos, né? Um passinho de cada vez, igual criança aprender a andar, né? Dá um passinho, dá outro, um passo de cada vez. Né? Então, Deus escolhe assim os eleitos com E minúsculo dele. Você é eleito porque você crê em Jesus. Então, a sua eleição, você a tem porque você está ligado pela fé ao eleito com E maiúsculo, que é Jesus Cristo. Entenderam essa afirmação ou não? Então, tem um eleito que Deus escolheu para salvar o mundo, que é quem? Jesus. Até aqui está tranquilo? Então, ele é o eleito antes da fundação do mundo. Jesus Cristo é o eleito, o escolhido, o ungido, o Cristo, que Deus determinou desde antes da fundação do mundo. Se eu creio nele, eu sou eleito. Por estar ligado a ele, eu herdo a eleição dele. Eu herdo a justiça, eu herdo a missão, eu herdo a filiação, eu me torno filho de Deus por estar associado a Jesus. Não é todo mundo que é filho de Deus. Você, quando crê em Cristo, você herda todas as coisas a partir dele. Então, uma das coisas é a filiação. Outra coisa é a eleição. Você se torna eleito nele. Então, você é um eleito, vamos dizer assim, por contaminação. Certo? Porque você está em Cristo, você herda todas as coisas que o Pai dá a ele, são tuas. E você herda, então, a eleição. Então, o Rony é um eleito de Deus em Cristo. Eu não posso dizer, o Rony é um eleito de Deus, se eu não compreender que é em Cristo que você é eleito em Deus. Porque ele não é eleito por melhor, porque é melhor que os outros, ou porque Deus escolheu ele em detrimento dos outros, mas em Cristo ele se tornou um eleito. Estão entendendo? Né? Então, Deus escolhe os eleitos dele em Cristo, né? E Cristo é o eleito com E maiúsculo. Nós não podemos, queridos, achar que tem outros caminhos na face da terra. Porque eu quero fazer um parênteses aqui antes da gente continuar para frente. Uns acreditam em Jesus, outros acreditam em Maomé, outros acreditam no kardecismo, né, do Allan Kardec, no espiritismo, outros acreditam, sei lá, né, outros deuses, outras, né, tem vários líderes espirituais, cada um escolhe o teu caminho. Tal. Não é assim. Por mais que você fale, eu quero crer em Esaú, que ele é melhor. Deus fala, não adianta o que você quer. Não adianta, César, você fazer a sua escolha por Esaú, porque eu escolho Jacó e pronto. Mudando essa frase, não adianta você falar assim, não, eu sigo o budismo, o Maomé, o espiritismo, qualquer coisa, porque é a minha escolha, tal, é um caminho bom também. Deus fala assim, não, o eleito eu determino, e foi determinado antes da fundação do mundo. O meu eleito, com E maiúsculo, é Jesus Cristo. E se o Jefferson não estiver associado, se ele não crer nesse eleito de Deus que é Jesus Cristo, está complicado, viu, Jefferson, daí. Você não é eleito, você não é salvo, você não tem acesso ao céu. Você está entendendo? Então é como se dissesse assim, o Dilson chegasse para mim e falasse, pastor, eu tenho certeza que eu sou um eleito de Deus, mas eu não creio em Jesus. Está tudo errado. Certo? Eu tenho certeza que eu sou salvo, mas eu não acredito em Jesus. Eu creio em outro Deus aí, outra opção. Ah, eu creio em tudo na Bíblia, menos em Jesus. Pronto. É a única coisa que você tinha que crer. E você está fora, você não creu. Então Deus fala, esse é o meu eleito, com exão maiúsculo, né? Que é Jesus. Se você não crer nele, se você não estiver em Cristo, você não é salvo, você não é justificado, você não é eleito, vocês estão entendendo? Você não tem o direito de entrar na casa do Pai, você não tem nada, você está condenado. Estão entendendo? Então, essa é uma das importâncias da gente falar em eleição. Tem gente que abomina esse tema. Mas eu não sei o que eles fazem com a Bíblia, porque a Bíblia fala de eleição do começo ao fim. Né? Você vê que a gente está falando de Gênesis, mas se você for para o Novo Testamento, continua o assunto. Então, Jesus é o eleito, o escolhido de Deus, o ungido de Deus, o Messias, o enviado. Põe a palavra aí, né, para você entender um pouco o que quer dizer essa eleição de Jesus. E nós somos eleitos nele. Nós não temos o direito, por nenhum método, de escolher alguém para ser outro, para ser salvador nosso, a não ser Cristo. Ah, mas eu prefiro crer em outro Deus. Você pode crer em quem você quiser. Só que quem vai salvar é só o eleito que Deus escolheu, que é Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Por isso que Jesus ele é radical. Né? Tem gente que fala que às vezes... Já escutei algumas vezes, viu, Maurício? Que aqui na Oitava a gente é muito radical. Né? Já escutei de várias pessoas. Ah, vocês são muito radicais lá na Oitava. Mas Jesus é radical. Ele não fala, eu sou um dos caminhos. E uma das verdades. E uma das formas de você ter vida eterna. Ele fala, eu sou o quê? O caminho. O que ele quer dizer com isso? Que é o único, certo? Esse ozinho aí, que é desse tamanho assim, lá na frente, né? Uma bolotinha na frente da palavra caminho, faz toda a diferença. Eu sou o caminho, eu sou o único caminho, não tem outro caminho. Ele não fala, eu sou uma das verdades, escolha uma verdade boa. Ele fala assim, eu sou a verdade. E eu sou a vida, porque sem ele não há vida eterna. Então, ele que é o eleito, ele também tem essa plena convicção. De que a vida, a salvação, a eternidade, essas coisas estão nele. Porque o Pai escolheu o homem Jesus para ser a nossa salvação. E estando nele, nós somos salvos. Por isso que pega uma hora a sua Bíblia, principalmente os livros do apóstolo Paulo, e veja quantas vezes que Paulo fala em Cristo, ou então nele. É muitas vezes, não é isso, Hugo? É muitas vezes. Porque se você tirar Cristo, não sobra nada para você. É ele só. Né? Continuemos aqui a nossa reflexão sobre a eleição. Mas antes, algum comentário disso que nós falamos? Não além, porque o além eu vou daqui a pouquinho aqui. Até agora, tudo compreendido? Alguma dúvida disso que foi falado? Isso, ela está falando que Jesus, o eleito, morreu para nos dar a vida. Então, deixa eu até fazer um parênteses no que ela falou aqui. Uma das funções do eleito, certo? Faz parte da missão dele, vocês não vão gostar de ouvir o que eu vou falar, é morrer, certo? O eleito vem para morrer. Só para você entender, você é eleito nele, né? Então você é chamado para morrer, não para prosperar, ficar rico e ter tudo do bom e do melhor nesse mundo. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia, quer dizer, todo dia de novo. E siga-me. Siga-me para onde? Para o Calvário. Morra. Às vezes para os teus sonhos seculares, para uma vida materialista, para o teu egoísmo. E viva para a obra que Deus confia nas tuas mãos. O eleito caminha para a cruz. Tá certo? Assim como o eleito, com E maiúsculo, foi para a cruz, nós devemos segui-lo. Nós somos, vamos dizer assim, os eleitinhos, certo? Com E minúsculo. Nós devemos caminhar após ele e a cada dia crucificar a nossa vontade que não estiver de acordo com a vontade do Pai e cumprir a nossa missão na Terra. Eleição tem a ver com morte, certo? E não com prosperidade, como alguns querem dizer por aí. Isso é o diabo que põe no coração de alguns crentes em algumas igrejas, mas o eleito morre por amor ao outro, se entrega por amor ao outro. Romanos 9, 25 e 26. Alguém lê para mim? Romanos 9, 25 e 26.
Como diz ele também em Oséias, chamarei não o meu povo de meu povo, e a não amada de amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo.
Veja aqui comigo um pouco. Então agora o apóstolo Paulo está trabalhando na eleição. Olha... Vou ler uma frase que eu escrevi aqui. O livro de Romanos também nos ensina que a eleição de um não é para a condenação do outro, mas para a salvação do outro através do eleito de Deus. Quando Deus elege um, ele está falando assim, esse aqui eu chamo para a salvação e esse outro vai queimar no inferno. Não é isso. O eleito, ele é chamado para abençoar o outro, para ser um instrumento de salvação para o outro. Estão entendendo? Não é um grupo, são dois grupos fechados. Estão acompanhando ou não? Tem os evangélicos que não querem falar sobre eleição e falam que isso não é de Deus e não está na Bíblia. Tá. Tem até a palavra eleição, tem predestinação, tudo que esses não gostam de ouvir está aí. Né? Com palavras e com símbolos no Antigo Testamento que a gente está vendo aqui em Gênesis. O que eu estou dizendo? Deus, então, escolheu entre Jacó e Esaú. Quem Deus escolheu? Jacó, né? Deus escolhe nesse sentido Jacó, não para falar assim, Jacó vai para o céu e Esaú queima no inferno, desgraçado, não é isso. Deus elege um para ser instrumento de salvação para o outro. Não é grupo fechado. Veja esse texto que interessante, que está citando aqui, Paulo está citando Oséias, né? Que leram, acabaram de ler em Romanos 9, 25 e 26. Fala assim, chamarei meu povo... Veja o que fala aí. A quem? Não era meu povo. Estão percebendo que existe um movimento aqui? Chamarei meu povo a quem não era meu povo. Chamarei minha amada a quem não era minha amada. Acontecerá no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filho do Deus vivo. Estão entendendo o que está acontecendo aqui? Deus elege um, fala assim, ah, esse daqui é meu povo, meus amados, a minha igreja, meu Israel, põe a palavra que você quiser aí, né? E aqueles outros são os perdidos. Ai, Deus fez a gente para salvação e os outros para queimar no inferno. Queima, desgraçado, tal, aquela coisa. Não, ele não se converteu porque ele não é eleito. Tal. Não entendeu a eleição ainda. Jesus quando veio, vamos pensar no nosso modelo maior, o eleito de Deus. Quando ele veio para se salvar, morrer por ele, salvar a si próprio. Não, o eleito morre para salvar quem? Os outros que ainda não são eleitos. Estão entendendo? Aqueles que ainda não ouviram o chamado e não compreenderam pela fé quem é Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. Estão acompanhando o que eu estou dizendo? Tá. Então veja aqui, olha, a declaração de amor de Oséias é um livro 10 para entender essas coisas. Né? Então, nesses versículos aqui que Paulo cita, é bem interessante. Aquele que não era meu povo, que não era meu eleito, que não era minha amada, que era povo que me odiava, que ia queimar no inferno, que eu disse, vocês não são meu povo. Eu vou dizer para vocês, vocês são meu povo. Então Deus está mostrando que o interesse dele é alcançar aqueles. Através de quem? Do eleito ou dos eleitos que somos nós, eleitos em Cristo Jesus. No lugar que se dizia antes, vocês não são meu povo. Olha só, hein? Antes eu dizia, vocês não são meu povo. Deus falou que vai falar o quê? Vocês serão chamados filhos do Deus vivo. Então não são coisas fechadas. Entendeu? Essa é a minha compreensão. Vocês podem conversar com outro pastor, presbiteriano, inclusive. Se ele for radical, ele vai dizer, não, tem gente que vai para o céu e tem gente que vai para o inferno. Já escutei pastor falando assim, não, eu não prego mais para aquele lá, porque aquele lá foi eleito para o inferno. Gente, não entendeu nada o propósito de Jesus, que é o eleito, que ele morre para salvar os perdidos. Mas uma vez que o perdido encontra o perdido deixa de ser perdido e é filho de Deus. E agora ele está com Cristo, ele herdou a missão do Cristo, o propósito, a eleição de Cristo. E agora ele vai até aqueles que não são povo de Deus para anunciar a graça de Deus. E esses que não são povo de Deus vão compreender, alguns deles pelo menos, a mensagem e vão crer em Jesus. Então eles deixam de ser não meu povo, né, seguindo a palavra ali, e se tornam meu povo. Eram não minha amada, são minha amada. Eram rejeitados, entre aspas, agora eles são filhos e filhas amados loucamente pelo Pai.
Gostaria que o senhor elucidasse o Romanos 21, 22, por favor.
Tá. Se eu souber, eu te respondo. Deixa eu achar aqui. Sim. Deus falando sobre Deus como o oleiro, né, que trabalha no barro, vasos de honra e vasos de desonra. Vou te explicar isso daqui pela minha vida. Por muitos anos, eu fui vaso de desonra. Entendeu? Eu não criei em Jesus. Eu debochava de crente, debochava de pastor, que você não tem nem ideia como eu zoava de pastor. Né? Tem até vídeos, eu debochando de pastor e de evangélico. Né? Eu era vaso de desonra. Eu desonrava a Deus de verdade com a minha vida. Naquele momento, se eu morresse, eu ia para o inferno e eu, de fato, merecia estar lá. Foi? Exatamente. Mas Deus, na sua graça, o oleiro, quebrou aquele vaso de desonra na cruz do Calvário e fez um novo Alessandro, uma nova criatura, que agora está sendo trabalhada. E no dia final, quando Cristo voltar, eu vou ser um vaso de honra perfeito para ele. Está entendendo? Ele é o oleiro. Ele faz a obra. Não sou eu que escolho ele, que falo, a partir de hoje eu sou uma nova criatura. Não, é Deus que me faz uma nova criatura. Ele é o oleiro. Então, eu não posso brigar com ele. Nem para ser salvo, nem para não ser salvo. Nem para falar, esse não. Agora há pouco eu estava lá no velório e eu citei um texto que eu já tive algumas dificuldades com ele. Não eu, tive, mas com outras pessoas. Porque quando você fala que aquele ladrão da cruz, o que se converteu, que ele vai para o céu... A pessoa fala, mas o cara aprontou a vida inteira, roubou, vai ser vergonha. Como que o cara, daí, na hora da morte, ele se converte e vai para o céu? Está errado isso daí. Ué, vai brigar com o oleiro. Por que ele quis quebrar aquele vaso e fazer aquele vaso de desonra, aquele vaso podre, se tornasse um vaso para a glória dele, um vaso de honra? É um milagre. Porque o impossível dos homens são os possíveis de Deus. Você está entendendo? É ele que trabalha a massa. É ele que faz isso. É obra do Espírito. Né? Mas vamos lá. Esse texto que Paulo cita Oséias, eu acho bem legal esse, 25, 26. Mostra bem claro que os grupos não são fechados. Né? Que o que é o imutável é o eleito. E eu sou eleito porque eu estou nele. Assim como eu herdei outras coisas, eu herdo a eleição, eu herdo a missão, eu herdo o chamado. Né?
Eu sei que vou colocar acho que um ponto polêmico aqui. Né? A gente está falando de eleição que é para todos. Né? Deus veio para salvar todos na cruz. É, mas se é o oleiro que escolhe os vasos que ele vai transformar, há um confronto aí, né?
Ó, tem dois aspectos na salvação. E um não nega o outro. É difícil da gente entender algumas coisas. Eu até dizer, nesse mundo tem coisas que a gente não vai entender mesmo. E eu vou além. Tem coisas que nem na eternidade nós vamos entender. Porque não vai caber nunca na cabeça da criatura algo que está na cabeça do Criador. O menor não consegue conter aquilo que é maior. Duas coisas que a Bíblia fala a respeito dessa salvação. Primeiro, Deus é soberano e nós somos salvos pelo agir do Espírito Santo que infunde em nós fé suficiente para respondermos a Cristo. É obra de Deus, é Deus que chama, é Deus que age. Se Ele não soprar, ninguém se converte, ninguém vai a Ele, não há quem busque a Deus, não há um sequer, todos se fizerem inútil. Tem essa questão da soberania de Deus. Tá, isso aqui a gente pensou em um plano superior. Trabalhou aqui na soberania de Deus. Agora esquece isso, põe isso de lado, tá? Joguei para lá. Agora a gente vai pegar esse outro plano aqui embaixo. O que a Bíblia fala agora do plano aqui de baixo? Da responsabilidade humana. Que eu tenho que decidir por Cristo. Que eu tenho que receber Cristo como Senhor da minha vida. Não só falar da boca para fora, mas viver debaixo do Senhorio. Crer de fato nele, porque quem crê vive diferente. Você não é salvo pelo que você faz, mas se de fato você crê, você vai viver diferente. Estão entendendo? Então, a Bíblia coloca essa questão aqui, olha, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E chamada para o homem buscar a Deus, para o homem se converter, se arrepender dos maus caminhos, é a parte da responsabilidade humana. Então, o Hugo, ele sabe que ele é salvo pela graça, pela obra do Espírito Santo, trabalhando nesse plano superior. A gente tira isso de lado, não dá para trabalhar os dois ao mesmo tempo. Agora você coloca o pé no chão aqui, falando como homem. Hugo, você tem que mudar teu comportamento, tem que se entregar para Jesus. Jesus tem que ser o Senhor da sua vida. Se Jesus não for o Senhor da sua vida, se você não tomar uma decisão por Ele, você vai queimar no inferno, porque o que te salva é Ele. Então são duas coisas. O difícil é a gente ligar esses dois planos, porque são dois planos paralelos. Quem gosta de matemática aí, ou física, alguma coisa, está entendendo o que eu estou falando. São dois planos que não se tocam. O que fez esses dois planos se tocar é Cristo. Porque ele é 100% Deus, ele está no plano superior para nos salvar, e ele é 100% homem, ele está no plano inferior para nos chamar para um arrependimento e uma conversão a ele.
Eu também estava nessa teoria aí. Mas eu volto a falar a questão de Saulo, que virou Paulo. Ele não buscava. Alguém orava por ele. E foi escolhido e, pum, de repente, do perseguidor ao pequeno servidor.
Mas ele decidiu também. Da mesma forma que ele foi chamado pela soberania de Deus, pelo agir do Espírito Santo, alguém orou, algo sobrenatural aconteceu, Paulo um dia teve que falar assim, eu estou errado. Eu me achava muito sábio, teólogo, etc., porque ele era conhecedor da palavra, entendeu? Só que ele falou, eu vou ter que reavaliar algumas coisas, porque agora eu não vou viver mais em função do judaísmo. Agora, o meu Senhor é Cristo, e ele teve que repensar toda a teologia dele. Então, tem o elemento da soberania, do agir do Espírito, das orações, etc., mas tem o elemento do Paulo, o homem, que falou assim, chega, eu tenho que tomar uma decisão. Um outro exemplo, o jovem rico. O jovem rico chega para Jesus e fala assim, mestre, bom mestre, o que eu faço para ser salvo? Quero ir para o céu quando eu morrer, parafraseando. E aí Jesus coloca algumas coisas e ele fala assim, ah, tudo isso aí eu faço, desde que eu era um cotoquinho assim, eu fazia isso, né? Estava com chupeta na boca, eu fazia isso já. Eu obedeço a Deus desde moleque, eu conheço a palavra de Deus. Mas Jesus conhecia o coração daquele homem, que ele era apegado ao dinheiro. E aí Jesus, por saber essas coisas, mexe na ferida. Fala assim, então é o seguinte, deixa o teu Deus, que que é o dinheiro. Dá aos pobres o seu dinheiro, que é bastante, não é pouco, e vem andar comigo. O que esse jovem fez? Com alegria, deu dinheiro aos pobres e seguiu Jesus? Virou as costas. Se entristeceu, virou as costas e preferiu ficar com dinheiro no bolso. Não estou dizendo que dinheiro é do diabo, tá bom, gente? Inclusive, se estiver sobrando, pode dar um pouquinho para mim, não tem problema. Né? Não é isso que eu estou dizendo. Tem que explicar, porque senão as pessoas vão achar, né? Mas não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que ele teve um momento ali. Ele falou com Cristo. Ele teve um momento dele na presença de Deus. Né? Cristo está agindo ali. E a Bíblia ainda fala no Evangelho de Marcos que Jesus olhou e se compadeceu. Jesus já sabia que ele ia dizer não, né? Conheci o coração daquele jovem. Mas o jovem teve que tomar a decisão dele. Jesus não tomou a decisão por ele. Estão entendendo? Então existe a parte da graça e existe a parte da decisão humana. E essas duas coisas agem juntas. Uma não nega nem atrapalha a outra. Então Deus não é menos soberano porque eu tomo uma decisão. E eu não sou irresponsável pelas minhas decisões. Seja para ir para o inferno ou para o céu em Cristo. Porque Deus predeterminou tudo e eu vou andar naquela língua e está tudo escrito e determinado. Não é assim também. Então tem a responsabilidade humana e tem a soberania e a graça de Deus. Pois é. Então, são essas duas coisas que a gente tem dificuldade de entender, mas são duas coisas que caminham juntas.
Ô, pastor,
sim,
essa questão da eleição, eu acredito que ela não é trazida dessa forma que eu estou ouvindo para o senhor. Digo com maior certeza de quem ouve vários lados falar sobre a eleição. E a eleição, para muitos, é até uma categoria que eles colocam, é o novo calvinismo, né? O neocalvinismo, que eles trabalham essa perspectiva que o senhor está abordando agora. E uma daqueles que eles colocam é que a eleição, não existe esse canal de bênção para outras pessoas, para ajudar outras pessoas. É simplesmente, um foi para o céu, outro foi para o inferno, acabou. Entendeu? Essa é o calvinismo radical, que eles colocam de uma forma que essa doutrina reformada, de uma forma vista, ela se torna gostosa de seguir, de entender a Bíblia, de leitura bíblica, e ver a soberania de Deus mesmo na vida de cada um. Tipo assim, ouvindo dessa forma, nós conseguimos ver mais fácil como é essa soberania de Deus. Que Jesus morreu por todos, os eleitos, dessa perspectiva mesmo de soberânica de Deus. Mas se nós formos procurarmos, e o senhor citou aí, tem pastores reformados que eles são mais categóricos e mais enfáticos, que um foi para o céu, outro foi para o inferno. No caso, como nós podemos ver dessa forma? A Bíblia não fala dessa forma. Como eu conseguiria ver dessa forma, então, um para o céu, outro para o inferno? Não é assim.
Não, dá para você ver dessa forma. Como dá para... Tem outras igrejas que falam que a Bíblia não fala de eleição. Mas fala o tempo inteiro. Né? Então, falar, você pode falar o que você quiser. Agora, por isso que tem a necessidade do estudo, isso que a gente está fazendo aqui agora. Para a gente ler, avaliar e chegar numa conclusão fundamentada na Bíblia. Não no que o pastor, ou a minha denominação, ou fulano, ou beltrano disse. Não, mas vamos estudar e tentar compreender o que a Bíblia fala. Gente, vamos continuar um pouquinho mais, que eu estou no ponto 5, tem 11 pontos aqui. 11 e 10. Vamos lá. Mais um pouquinho. Em cima disso que você falou, eu vou ler aqui o que está escrito no meu papel aqui. Deus não escolhe um para o céu e outro para o inferno. Bem isso que você falou, né? Mas um para ser instrumento de salvação para o outro. Entenderam? Assim como Jesus, o eleito, com E maiúsculo, de Deus, não veio para salvar a si mesmo, mas o mundo perdido, não veio para ser servido, mas para servir a todos com tudo que tinha e podia fazer, Jacó não foi eleito para a condenação de Esaú, mas para servir a Esaú e os seus descendentes, apresentando o caminho da salvação a eles no Cristo que viria. É importante que saibamos, a eleição de um é para o bem do outro e não para a condenação do outro. Tá certo? Né? Então, você é eleito em Cristo para ser um instrumento de salvação para aqueles que ainda são vasos de desonra. Aqueles que ainda são, entre aspas, não são a amada de Deus, a esposa do Cordeiro, mas que pela obra de Deus, pelo Espírito, serão transformados em filhos de Deus, amada de Deus, né, e etc. Então tem esse aspecto aí. A eleição não é um privilégio nosso para a condenação do outro, mas um privilégio e missão nossa para a salvação do outro, através do nosso testemunho, com palavras e com atos. Né? Então, a eleição é algo que Deus coloca, que Ele dá a nós em Cristo, a gente recebe em Cristo com um propósito. A eleição traz uma missão, traz um propósito. Não é tipo, oba, sou salvo, estou indo para o céu. Independente do que eu fizer, estou indo para o céu. Posso viver do jeito que eu quiser. Não é isso. A eleição é um chamado para você abençoar outras vidas e conduzir outras vidas ao caminho de Deus. Abram lá em Gênesis 26, 1 a 6. Quem puder ler para a gente, Gênesis 26, 1 a 6. Esse é um texto importante também para a gente entender isso. Um dos, né? Quem pode ler para a gente? Gênesis 26, 1 a 6.
Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar.
Isaac é um eleito de Deus no Antigo Testamento. E aí, muitas vezes nas igrejas a gente gosta de ler essa parte que fala aí, eu sou contigo, vou te dar toda essa terra, vou te dar os bens, vou cuidar da sua vida, e daí é só glória a Deus, aleluia, a gente levantando a mão, né? Fala Jeová, aquela coisa toda, né? Mas é interessante que o texto continua. Qual é o propósito de Deus escolher Isaac? Qual é o propósito de Deus proteger Isaac, dar privilégios para Isaac? Olha o que o texto fala. Na tua descendência... Quem que viria da descendência dele mesmo? De importante, lá na frente? O eleito, quem? Jesus, gente. Na tua descendência serão abençoadas os eleitos que estão sobre a terra? Todas as nações. Aqueles que ainda não são eleitos, que não fazem parte, né, vão ser alcançados por causa do eleito que virá de você. A tua eleição é para alcançar os outros que ainda não são. E uma vez que eles crerem, eles se tornam eleitos. E uma vez que eles são eleitos, agora em Cristo, eles são enviados ao mundo para alcançar aqueles que ainda não são a esposa do Cordeiro, que ainda não são filhos de Deus. Mas agora eles creram. Agora, de não amados, eles se tornaram filhos e filhas de Deus. E aí, agora eles são eleitos em Cristo. E agora eles são enviados ao mundo. Estão entendendo o processo? Não eleito? Então, veja bem. Primeiro eu digo assim, que eu não posso julgar ninguém. Né? Quem vai dar essa palavra final? Sim. O faraó ali está falando do povo que saiu do Egito, é isso? Esse texto que você está pensando? Tá, sim, mas é nesse texto, né? Então, Deus endureceu o coração dele e tal, aquela coisa toda. Não é esse? É que eu estou lá em Gênesis, espera aí. Mas eu não sei agora qual que é o texto. Espera aí que eu já chego lá. Sim. Vamos pensar, qualquer ímpio, seja um faraó lá do Antigo Testamento, seja qualquer pessoa. Lê. Nove o quê que você vai ler?
Vou ler o 9. E 22.
Vai lá.
Que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, de misericórdia, para a glória do antemão. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim, como diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo. Mas Faraó, ele fala um pouco mais para frente. Né?
Então, mas você viu o que ele está fazendo aí?
Sim.
Paulo está trabalhando com os dois planos aí. Okay, o plano da soberania e ele está trabalhando depois com o plano da decisão humana, da
certo,
responsabilidade
mas
humana.
Mas ele fala assim que Faraó lhe chamou somente para mostrar o poder dele.
Ele usou o faraó para mostrar o poder e a salvação dele. Agora, veja outra coisa. O povo ficou quantos anos no Egito? Escravo. 2 anos? 2 meses? 400 anos. Esse foi o tempo da graça e da misericórdia de Deus. 400 anos de Egito. E eles punindo, fazendo injustiça. Estão entendendo? Esse foi o tempo da graça. É o tempo, vocês acham que o Espírito Santo não estava agindo? Vocês acham que Deus estava de mãos atadas ali? Não, Deus está agindo. Deus, assim como Deus está agindo nos ímpios hoje. Deus tá, o tempo da graça, o tempo da misericórdia continua aqui. Mas vai chegar uma hora que Jesus virá. E aí aqueles que não estão com ele, estão condenados. Certo? E aí a gente não vai poder dizer, falar assim, poxa vida, não tiveram chance? Tiveram, os 400 anos. Né? Pensando no Egito, 400 anos. Vendo a opressão, vendo o Espírito Santo agindo no coração, o Espírito Santo não depende da gente. Ele age apesar da igreja, né? Além da igreja, além de Israel. Então, eu vejo dessa forma, que Deus... Mas chegou uma hora que Deus falou assim, agora acabou. Agora acabou. Agora, se eu não agir, eu não estou sendo justo e amoroso com esses que são oprimidos. Agora eu vou interferir nessa história. E eu vou agir com a minha soberania e tirar os oprimidos daqui e mostrar a minha salvação. Né? Então tem isso daí também. Né?
Falando nisso, me vem um pensamento na questão aí de Abraão. Ele teve dois filhos, vamos dizer assim, de sangue. Né? Isaac, que a gente sempre fala, e aquele outro que foi o filho da ajeitadinha. Ismael, e aí essa situação toda.
Então, como que a gente entende, então? O judeu acreditava que a eleição dele era porque ele era melhor, o povo mais amado e melhor que os outros. Só que o que a Bíblia mostra o tempo inteiro é que Israel é eleita, é chamada para o bem das nações, não em detrimento das nações. Então, dentre as nações, Deus escolhe um povo para ser o canal, o meio, o instrumento de bênção para todas as nações. Simbolicamente falando, então, a gente até trabalhou isso aqui já em outra aula. Isaac é chamado, é eleito para abençoar Ismael. A descendência de Isaac é chamada para abençoar Ismael. Não é para abençoar a si mesma. Vocês estão entendendo? Então, o eleito, ele vem para o outro. Ele não vem para si mesmo, para curtir as bênçãos celestiais. O eleito, ele é chamado para o bem do outro. Isso incomoda a gente. Porque a gente gosta de pensar na gente. Mas quando você é chamado por Deus, você não é chamado para não ficar doente, para ficar riquinho, para dar tudo certo. Você é chamado para alcançar o outro que você não gosta. O outro que é perdido, o outro que é rebelde, o outro que é blasfemo, o outro que é imundo. Vocês estão entendendo? É esse que nós, os eleitos, é esse que Isaac tem que alcançar. Tanto que, se você for ver no texto, quando nasce Ismael, né, e Agar, que é a mãe ali, ela sai fugida, a gente já estudou isso aqui, não sei se a gente estudou, se foi pregação minha. Deus abençoa. Deus abençoa. Por que, que Deus abençoa Ismael e dá uma geração? Olha, vai nascer um povo, uma nação forte de você, eu abençoo, eu vou proteger. Poxa, meu, de lá vem os muçulmanos, vem essa galera que mata crente aí, que mata... que é isso? Que Deus é esse? Porque o nosso Deus nos ama, nós somos os eleitos dele. Mas Deus ama os descendentes de Ismael também e quer que os descendentes de Isaac os alcance com a graça. E se eles crerem, eles vêm para o lado de cá. Eles são filhos e filhas de Deus. E agora eles são eleitos em Cristo. E agora eles são enviados para alcançar os outros que estão lá. Não é para falar, agora eu estou de roupa branca, eu sou santinho, eu não entro em contato com o ímpio. Você não entendeu? O eleito se suja, sim, com a imundícia do pecador. É isso que Cristo mostra. O eleito se lambrecou de sangue e sujeira na cruz. Porque o eleito morre pelo pecador, não pelo justo. Morre pelo pecador, para que o pecador se torne justo.
Deus poderia ter escolhido qualquer outra nação ali no lugar de Israel, não poderia? Para fazer a mesma coisa.
Poderia, também. Mas ele escolheu a pior, menorzinha, mais insignificante, o vermezinho.
É,
né?
É para fazer a mesma coisa, assim, que seria igual, você falou aí, não, para abençoar, não em detrimento. Ele poderia ter escolhido a Síria, o Egito, tudo vizinho ali, para fazer a mesma coisa. E eu acho que a história se repetiria, porque é tudo igual praticamente, assim, né?
Sim.
A história da Síria, se Deus tivesse escolhido a Síria, chamasse um sírio para sair do Egito, da sua terra e tal.
A mesma coisa aconteceria. E a eleição, por exemplo, que a gente está falando, não é para questão de seleção. O pessoal confunde eleição com seleção.
É, pois é.
Não é? E a eleição é justamente para isso.
Eleição é um chamado para missão.
Para missão, exatamente.
Não um chamado para esperar o céu chegar e as bênçãos de Deus.
É.
A eleição tem a ver com um propósito, com uma missão. Não com uma escolha pra, em detrimento de outros.
E
né?
Se eu estou falando de Ismael também, os árabes, a gente tem a tendência de achar que é tudo muçulmano, mas não é. Tem muito crente entre os árabes também.
Sim.
Né? São eleitos também nesse sentido.
Tem uma na sequência do texto, no capítulo 27... vou ter que acelerar aqui. No capítulo 27, fala a respeito da bênção de Isaac para Esaú e Jacó. Vocês lembram desse texto, no capítulo 27? Quem que Isaac queria abençoar com a bênção da primogenitura? Ele fala, esse é o ungido. Quem? Esaú. E a esposa dele queria quem? Jacó. Então é ela que estava certa, é isso? Estava todo mundo errado ali, gente. Porque cada um queria escolher um, não porque Deus tinha escolhido, mas as suas preferências humanas. Jacó era o queridinho da mamãe, que andava com a mamãe, ajudava ela a preparar comida, estava sempre junto, ajudava a arrumar a casa. Era, né, aquela coisa de carinhosinho, estar junto, abraçado, aquela coisa com a mãe. Esaú era o filho que o pai gostava. Caçador, que ia, tal, aquela coisa toda, machão, né? Então, cada um tinha sua preferência. E aí, chega na hora da bênção, da primogenitura, que o pai vai dar, o pai prepara, mesmo sabendo que Deus tinha escolhido o mais novo, prepara tudo para abençoar Esaú. E a mãe, sabendo disso, prepara todo um esquema com mentira, com armação, parece o Brasil, né? Rolasse uma lava-jato ali, a família inteira presa, né? Então, a mãe preparou todo um esquema, e os filhos aceitaram o esquema que os pais prepararam. Ficou a mãe de armação com um, o pai de armação com outro, e ninguém falou nada da vontade de Deus, vocês estão entendendo? Então, estava todo mundo querendo preparar o eleito, o abençoado. Deus entra na jogada e fala assim, gente, todo mundo cala a boca agora aqui. Eu vou abençoar quem eu quero. Né? Então, eu já vi crentes falando assim, ah, pastor, Deus usou até a injustiça daquela mãe e da mentira de Jacó, enganando o pai, para fazer os propósitos dele se cumprir. Gente, Deus não precisa disso. Certo? Deus continuou com os propósitos dele, apesar do pecado e do erro humano. Deus não precisa de ajuda, não. Abraão tentou ajudar Deus quando Deus falou que ele tem um filho. Lembra disso? Teve uma dorzinha de cabeça depois, pro resto da vida por causa da ajudinha dele. Certo? Deus não precisa de ajudinha. Deus tem o eleito dele e Deus faz a obra. O eleito dele é Jesus. Certo? Então eu falo assim, ah, mas aquele pai tinha o direito de escolher o filho que nasceu primeiro? Não tinha, porque Deus já tinha falado que não. Ah, a mãe tinha o direito de fazer aquela sacanagem, aquela armação para fazer a vontade dela se cumprir? Não tinha. Ah, mas Esaú tinha nascido antes, ele tinha o direito de ir lá exigir a bênção? Não tinha. E Jacó tinha o direito de, mesmo que mentisse, né, utilizar meios ilícitos para fazer as coisas certas acontecerem? Não tinha. Semana passada, um pastor evangélico falou algo na televisão. Chegou a hora de, se necessário, nós pedimos perdão a Deus para utilizarmos meios ilícitos para que a justiça se cumpra no Brasil. Errado. Errado. Não, Deus não precisa da ajuda humana envolvendo pecado. Errado. Não quero saber se é o Papa da Igreja Presbiteriana, se é... Errado, gente. Errado. Deus não precisa de atos ilícitos para a vontade dele e o projeto dele se cumprir na face da terra. Certo? A gente tem que ser justo, fazer o que é justo, porque Jesus é o príncipe da justiça. Tá certo? Então, a gente não tem que fazer essas coisas. Ah, você está condenando o pastor? Não estou condenando nada. Ele, não. Quem condena ou não, ele, depois lá no julgamento, se ele é de Cristo ou não é de Cristo, é Deus. Eu estou julgando a atitude, a palavra dele. Está errado. Ele fez o que essa família tentou fazer. Artimanhas, malignas, né? Para fazer com que a vontade dele se cumpra. Nem é a vontade de Deus, a vontade dele se cumpre. Né? Então, ninguém tem o direito de exigir nada, de cobrar nada de Deus. Mas Deus vai fazer com que os propósitos dele se cumpram na face da terra. Né? Então, nós achamos que temos, às vezes, o direito de escolher quem é o nosso Salvador, ou o Salvador do mundo. Ah, eu não aceito Jesus, Jefferson, eu aceito, sei lá, qualquer um aí. Né? Aí você tem o direito. Só que Deus vai ter, vai chegar para você e depois, bom, você escolheu quem você quis, você vai, agora você vai assumir as consequências da tua escolha. Tá certo? Mesmo que algumas pessoas e religiões não aceitem, Deus determinou isso. Jesus é o eleito dele. Ponto final. Ele é ungido, ele é o Salvador. Isso é inegociável. Tá certo? Deus está no controle das coisas, não precisa da nossa ajudinha. E quando Jesus ali na cruz, ele fala, está consumado. Ele está dizendo, eu, o eleito de Deus, cumpri o propósito. Outros não cumpriram nada. Certo? Ah, mas o fulano lá, o líder espiritual da igreja, da religião, da seita XYZ, também foi um cara bom, falou coisas boas. Ah, tudo bem. Eu posso até reconhecer as coisas boas que ele falou, mas também vou reconhecer os erros e vou dizer, ele não salva. Quem salva é Cristo. Por quê? Ah, eu não acho. Briga com Deus. Deus falou que é Jesus e é só Jesus. Ninguém além de Jesus é o eleito, o escolhido de Deus e ele já cumpriu a obra de salvação dele. Tá certo? Na cruz ele cumpriu. O eleito, com E maiúsculo, que é Jesus, venceu todos os nossos inimigos e o plano eterno de Deus da nossa salvação se cumpriu. Agora o que a gente faz? A gente espera a volta dele. E aí todos os olhos virão. Certo? Vão ver que ele é o Senhor, que ele é o escolhido, o eleito de Deus. E que nós herdamos essa eleição. A eleição tanto para poder estar na casa do Pai, quanto a eleição que enquanto nesse mundo, quer dizer, trabalho, missão, abençoar as outras vidas, pregando o evangelho, vivendo o evangelho. Pregar o evangelho para o rico e para o pobre. Levar a comida para o pobre. Levar a roupa, ajudar. Ser o eleito, pagar o preço para, de alguma forma, abençoar aquele que está fora, que ainda não está dentro. Estão entendendo? Tá joia. Alguma pergunta? Daí eu encerro a minha aula. Tranquilo? Eu tinha 2 minutos para 11h30 ainda. Tá bom. Vamos ficar em pé. Vamos ter uma palavra de oração. Alessio, vem aqui à frente fazer uma oração. Eu sei que é um tema longo, é um tema demorado, né, e a gente pode discutir muitas coisas aí. Para vocês terem uma ideia, essa teologia que eu compartilhei com vocês é uma teologia do final do século XX. Né, não é uma original da Reforma lá atrás. São alguns teólogos do final do século XX que trouxeram isso para enriquecer a igreja. Né, então, é uma discussão longa, trabalhosa, e exige uma reflexão bíblica nossa para a gente entender cada vez melhor isso. Vamos orar.
Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela presença do teu Santo Espírito nas nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus bom que tem nos cercado com a tua bondade. Abençoa o nosso domingo e faz de nós, ó Deus, abençoadores aonde nós estivermos também. Instrumentos teus, ó Deus, dá-nos sabedoria, intrepidez, dá-nos, ó Deus, as palavras corretas e o conhecimento necessário. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém.
Isso aí, gente. Deus abençoe todos vocês. À noite, estamos juntos aí.